Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, todos que nos acompanham aqui hoje e também através das transmissões nas redes sociais. Quero inicialmente agradecer também a secretária Amanda, secretária de Saúde, né? O nosso secretário Ulisses ainda aqui presente. Hoje nós tivemos, como já foi comentado, dois importantes momentos antes da sessão, esclarecedores. Eu acho que, como o presidente bem comentou, quando a gente fala em diálogo, resume-se a isso, né? Que a gente possa ter realmente conversas para entender um pouco melhor o funcionamento das secretarias, apresentar também as nossas demandas, as solicitações que a gente recebe diretamente da população. Então agradeço a vocês por essa disponibilidade. E com certeza em outros momentos isso vai acontecer novamente. Agradeço também até aos vereadores. Na primeira sessão, no dia 4 de fevereiro, eu havia sugerido que a gente fizesse uma conversa, uma reunião entre os vereadores e o executivo para tratar sobre essa temática dos resíduos industriais. E hoje, então, a gente pôde ter essa conversa, que a gente saia desse momento, dessa conversa também com a nossa tarefa de casa, vamos assim dizer, de colocar em prática aquilo que a gente vem conversando, juntos, executivo, legislativo, comunidade, empresariado, que a gente possa buscar soluções práticas para essa temática e que a gente não fique somente no discurso, né? Eu, presidente, durante a semana, a gente vem recebendo algumas solicitações, assim como os demais colegas vereadores também. Várias delas já foram encaminhadas para as secretarias responsáveis, algumas estarei encaminhando durante essa semana também. Vou citar aqui rapidamente algumas melhorias na rua Ana Maria Carminati e Miguel Carminati, lá no Holsten, rua Bernardo Kohler, na Guaburubaçu, rua Alberto Foss, também em Guaburubaçu, rua Lídia Baron, Lajeado Baixo, enfim. Da forma como eu venho colocando, a gente vem trazendo essas reivindicações diretamente para a Secretaria de Obras, GBTRAN, enfim, aos setores responsáveis. Quero também, presidente, destacar e agradecer a presença aqui da Maria Eduarda, nossa diretora de Indústria e Comércio. Desde o ano passado, ainda ali pós-eleição, mas antes de a gente assumir, a gente vem conversando com o Executivo sobre a necessidade de a administração pública, a prefeitura, auxiliar a resolver de alguma forma um problema que a gente vive no nosso município relacionado à falta de mão de obra. E a gente às vezes fala falta de mão de obra qualificada, eu ouso dizer que hoje a gente tem uma falta de mão de obra generalizada, seja mão de obra qualificada ou não, nos mais diversos setores. A gente percebe, inclusive, a municipalidade, como muitas vezes tem dificuldade em contratar. A secretária de Saúde comentou hoje algumas demandas, né, presidente? Muitas vezes o município tem recurso, mas não tem empresas que oferecem o tipo de serviço, ou aquelas que oferecem já não tem mais capacidade de atender. E falando mais especificamente do setor têxtil, que é o nosso forte aqui na nossa economia, conversando com várias empresas, a gente percebe que quase todas elas, principalmente as maiores, estão contratando e observam muita dificuldade em preencher suas vagas. E pensando nisso, algo que a gente vem solicitando foi uma demanda, uma sugestão que surgiu também dentro do núcleo de empresários, para que a prefeitura ela pudesse auxiliar no oferecimento de cursos de capacitação, gratuitos, obviamente, à população. E a gente conseguiu, né, Maria Eduarda, avançar nessas conversas. Agradeço o prefeito também por ter entendido essa necessidade e estar dando um ok para que se possa avançar com isso. E a ideia é que inicialmente a prefeitura possa então estar ofertando, em parceria com o SENAC, com o SENAI, está se estudando ainda uma forma disso acontecer, cursos profissionalizantes para a população. A princípio, provavelmente, iniciaria com o curso de tecelão. Ele é um curso prático, realizado muitas vezes dentro das empresas que cedem espaço para isso, e o curso também de costura. Hoje, costureira e tecelão, acho que são as duas vagas que a gente mais tem aberto no município. É uma pequena ação, não vai resolver totalmente o problema, mas eu acho que é um ponto de partida para que a gente possa talvez ter um programa que ele continue nos próximos anos e que a gente possa capacitar pessoas. A gente percebe, existe um movimento migratório muito grande de pessoas que vêm de outras regiões para a nossa cidade. A grande maioria delas, com certeza, vem para buscar uma vida melhor aqui. A gente tem uma disponibilidade muito grande de vagas de emprego, mas muitas vezes falta a oportunidade para que essas pessoas possam se capacitar. E muitas vezes essas empresas elas têm vagas disponíveis, com remunerações boas até para uma pessoa que muitas vezes vem de outra região, vem sem um emprego, e essas empresas elas têm também uma capacidade de produção instalada, tem todo um parque fabril, equipamentos que muitas vezes ficam ociosos pela falta de pessoal, né? Então, entendo que tudo que o poder público puder fazer no sentido de trazer qualificação para as pessoas, assim como é importante também toda a questão que envolve uma moradia digna para as pessoas, acho que eu particularmente vejo isso com bons olhos. Então, que a gente possa, né, realmente avançar nesse sentido. Na próxima semana, presidente, a gente tem uma reunião com a Guaíba Saneamento, né, e eu deixo também a sugestão, o pedido aos demais vereadores, para que a gente possa cobrar sobre essa questão realmente dos reparos em pavimentação, né, foi citado pelos demais vereadores também. Isso é uma demanda, uma cobrança que a gente recebe que não vem de agora. Eu acho, particularmente, vejo que o que a gente precisa cobrar é que se faça... se não é possível fazer um reparo definitivo de uma forma imediata, e entendo que não dá para fazer isso, mas que se tenha pelo menos uma solução provisória por um determinado período, melhor, né? Porque de fato a gente acaba percebendo muitos buracos que são abertos e demoram tempo para fechar, e isso a gente não quer ver em lugar nenhum, né? E, por fim, presidente, eu quero também complementar um pouco a tua fala sobre a questão das transferências especiais voluntárias, as TEVs, do Estado. A gente vem conversando sobre essa questão da obra da Rua São Pedro e da Rua Francisco de Batim. Eu vejo que isso, na verdade, mostra o estado de insegurança jurídica que a gente vive a nível de Brasil. Essa que é a realidade. Uma obra, duas obras, na realidade, aqui em Guabiruba, sendo impactadas por uma decisão no STF. Eu acho que isso não é inimaginável. E em 2021, isso foi um pouco antes de eu assumir a Secretaria de Planejamento, eu estive com o prefeito, eu já sabia que assumiria o cargo, então a gente foi no final de dezembro, quando houve o lançamento do tal Plano Mil. Isso na gestão do então governador Carlos Moisés. E a promessa, inclusive, Guabiruba era um dos 50, 60 e poucos municípios contemplados, era que os municípios pudessem tirar da gaveta determinados projetos importantes, estruturantes, e na época havia uma previsão que Guabiruba pudesse receber até 5 milhões em alguns anos, né, para essas obras estruturantes. E aí o que a gente fez em 2022? Aí eu já estava na secretaria. Vamos parar algumas coisas que não são tão emergentes e vamos focar em fazer projetos para aproveitar esse recurso. E aí a gente passa a contratar mais um engenheiro, a gente passa a contratar projetos, a gente fica meses trabalhando em cima disso. Quando a gente estava com os projetos prontos, então saiu, né, uma decisão judicial dizendo que a forma como o governo do estado queria transferir o dinheiro para o município não era legal. Então tudo aquilo que se ficou meses projetando já não daria mais certo. Nós, eu ainda digo que tivemos a sorte que na época nós estávamos em fase de projeto. Outras cidades que tinham projetos maiores prontos começaram as obras e enfrentaram lá em 2022 o que a gente está enfrentando hoje. Essas cidades ficaram com obras paradas por um tempo, e então se criou essa modalidade da TEV para que se pudesse então transferir isso de uma forma correta, digamos assim, para o município. Pois bem, então isso foi feito, e agora, quando o município então tem suas obras em andamento, então vem uma outra decisão judicial dizer que dessa forma também não dá. É lamentável, é algo que infelizmente nós aqui não temos o que fazer, a gente acaba tendo que se curvar para esse tipo de situação, né? Mas volto a falar, mostra o estado de insegurança jurídica que a gente vive e o quanto isso implica no planejamento das prefeituras. A gente hoje com obras aqui que a gente poderia, presidente, tenho certeza que o município teria condições de vamos aportar esse valor e finalizar as obras, porque a população não bate na porta do ministro do STF ou do governador, ela vem bater na porta do prefeito, na porta do vereador, mas seria realmente a gente colocar dinheiro no ralo, né? Porque a gente vai estar finalizando uma obra que deveria ser paga pelo Estado e creio que ainda terminará de ser paga dessa forma, mas a gente também tem que ter responsabilidade nesse sentido, né? Mas é lamentável porque enquanto isso a obra fica parada, a gente sabe que parte do serviço que ele é feito acaba tendo que ser refeito depois, o custo de obra diariamente ele vai aumentando, então só se perde com esse tipo de situação, né? Então, torcer para que a gente possa no futuro não ter mais que lidar com esse tipo de situação, né? Que a gente possa ver as coisas acontecendo com mais segurança jurídica. Por hoje seria isso, presidente. Agradeço a presença de todos, né? Tenham todos uma ótima semana.